Vamos, senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda audição de hoje. Eu cumprimento e agradeço a presença do engenheiro Afonso Lobato Faria, presidente do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, o doutor Gonçalo Martins Barata, administrador. Muito obrigado pela vossa presença e bem-vindos aqui a esta comissão. Como sabem, esta audição refere-se ao processo na especialidade da proposta de lei número 123/12 do Governo, que procede à segunda alteração à lei 88/97, de 25 de julho, que regula o regime de acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e também da proposta de lei 125/12 do Governo, que aprova os estatutos da ERSAR. Portanto, mais uma vez agradecendo a vossa presença, íamos dar-lhe a palavra durante 10, 15 minutos para dizer aquilo que tiver por conveniente sobre estas duas propostas de lei. Depois os grupos parlamentares, os seus deputados, colocarão as questões que acharem pertinentes e depois, no fim, dar-lhe-emos novamente a palavra para os comentários finais. Portanto, Sr. Engenheiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito bom dia. É com muito gosto que estou nesta casa. Eu começaria por um convite, ou seja, sei que esta Comissão de Ambiente já visitou uma instalação de resíduos sólidos urbanos e eu iniciava esta minha intervenção pelo convite a que a Comissão visitasse uma instalação na área do setor das águas, nomeadamente a ETAR de Alcântara, que é um bom exemplo, enfim, das últimas estações de tratamento de águas residuais foram construídas neste país e, portanto, iniciava a minha intervenção por esse convite. Teríamos todo o gosto em receber esta comissão na ETAR de Alcântara numa data a combinar. Bom, relativamente à audição sobre as propostas de lei número 123 e número 125, que eu passarei a designar de alteração da lei de limitação de setores e lei orgânica da ERSAR, eu diria que, antes de falar especificamente desses dois diplomas, permitam-me que fale um pouco sobre a reestruturação dos setores das águas e dos resíduos que neste momento está a decorrer. Enfim, começo um pouco pela história, de uma forma muito breve. Se tenho 15 minutos, tentarei fazer a história em um minuto. Eu diria que o setor, nos últimos 20 anos, evoluiu de uma forma muito positiva. Ou seja, se virmos os parâmetros que são vistos através da qualidade da água, que são vistos através da qualidade das águas balneares, seja interiores, seja exteriores, na qualidade do tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos, o país, de facto, neste momento, pode-se orgulhar de estar no primeiro mundo em termos internacionais. No entanto, temos um problema grave, e o problema tem a ver com a sustentabilidade económico-financeira destes três setores: águas, águas residuais e resíduos sólidos urbanos. E, portanto, enfim, com todo o orgulho do passado que este setor tem, é evidente que aqui o problema é resolver as questões de futuro, e neste momento o problema é muito grave. E, portanto, queria dar nota desse aspecto. Neste momento, este setor, de facto, está numa situação que eu irei tentar explicar muito difícil. E, portanto, eu diria que a inteligência portuguesa tem que se unir no sentido de resolver esta questão. E esta é uma questão, na minha opinião, que, enfim, que obviamente ultrapassa questões políticas, questões de, enfim, de algumas vontades locais. Tem que haver uma visão nacional sobre esta questão, porque verdadeiramente o que está em causa é, obviamente, o abastecimento de água à maioria da população portuguesa. À maioria também em termos de saneamento e tratamento das águas residuais e também no âmbito dos resíduos sólidos urbanos. Portugal neste momento tem uma diferença entre aquilo que são os proveitos destes três setores e, digamos, os custos de várias centenas de milhões de euros por ano. Isto é insustentável, como é óbvio. Uma das formas de ver como, e de uma forma mais concreta em termos numéricos, é um grupo que é estruturante neste setor, que é o Grupo Águas Portugal, que neste momento, devido precisamente a esta insustentabilidade, acumulou duas torres gêmeas, como nós as designamos. Por um lado, dívidas de municípios que neste momento estão em valores superiores a 500 milhões de euros por ano, cuja causa típica é, obviamente, o facto das tarifas em baixa não recuperarem os custos. E, por outro lado, temos um déficit tarifário também já superior a 500 milhões de euros por ano. Estas duas torres gêmeas crescem a um ritmo, eu diria, obviamente, estou a dar números redondos, de 100 milhões de euros por ano. Portanto, se nada for feito, isto é uma bola de neve que, evidentemente, terá consequências muito graves para um setor que é essencial a todos os portugueses. Portanto, nesse sentido é preciso atuar e de uma forma urgente e de uma forma concertada, e eu julgo que, enfim, quem quer ver resolvido este problema, como eu digo, temos que nos concentrar na solução e não tanto a debater quais são as causas deste problema. E qual é a solução? Bom, eu diria que neste momento há uma solução que está em marcha. Essa solução, enfim, como é do conhecimento dos senhores deputados, eu não vou estar a pormenorizá-la, mas é uma solução que passa, por um lado, pelas agregações dos sistemas multimunicipais em alta. Essas agregações vão permitir, essencialmente, resolver a questão do déficit tarifário num prazo de 25 anos, que é um prazo perfeitamente razoável para resolver uma questão que já se acumula há vários anos. E, por outro lado, vamos ter aquilo que nós designamos como justiça tarifária ou de equilíbrio tarifário. Nós, neste momento, temos na alta, e estou só a falar, como os senhores deputados sabem, de uma parte do problema, a outra parte é a baixa, mas é a parte em que o Grupo Águas Portugal, obviamente, é o interveniente principal. Na alta, as agregações vão permitir que tarifas que neste momento são diferentes, tipicamente do litoral para o interior, de 1 para 3, vamos permitir tornar essas tarifas equilibradas e, portanto, as populações do interior, que de alguma forma não têm a culpa de viverem onde vivem e de terem uma densidade populacional muito menor do que tem o litoral, é evidente que vão beneficiar deste movimento. Aproveito para dizer que este movimento, só na alta, do ponto de vista de municípios, cerca de 103 municípios descem as suas tarifas na alta, os do interior, tipicamente, 36 municípios sobem as suas tarifas, a descida das tarifas é imediata, enquanto a subida é ao longo de 5 anos, e há cerca de 53 municípios que nem sobe nem desce. E, portanto, eu diria que do ponto de vista de número de municípios, estas agregações são muito favoráveis à maioria dos municípios portugueses. Por outro lado, a questão da verticalização também é essencial para o país. O país, enfim, ao longo dos anos, infelizmente, não conseguiu ganhar escala nas entidades gestoras. Neste momento, uma entidade gestora média em Portugal tem 34 mil habitantes. Na Holanda, por exemplo, que é um país que tem entidades gestoras bem geridas, em média é 1,5 milhões de habitantes. Portanto, cerca de 1,5 milhões de habitantes. No caso inglês, a dimensão média andará à volta dos 5 milhões e há um sistema, que é a Thames Water, que tem 14 milhões de habitantes. E, portanto, aqui a escala é essencial. Se o país não conseguir ganhar escala, se não tiver uma escala mínima, é evidente que a eficiência não aparece e a tarifa que a população paga não é só os custos fixos e os custos variáveis, mas também as ineficiências, que são muitas em Portugal, infelizmente, devido precisamente a esta dispersão que nós temos de entidades, mais de 500 entidades espalhadas pelo país. E, portanto, eu diria, de uma forma resumida, que essa dispersão é negativa. Aliás, nós encomendámos um estudo que diz que a verticalização completa e com menos entidades gestoras, o país podia poupar 175 milhões de euros por ano. E, portanto, a tarifa podia baixar. Porquê? Porque, de facto, as ineficiências, que são, grosso modo, devido à escala dos sistemas. Por outro lado, às infiltrações de águas pluviais no sistema doméstico, que, mais uma vez, onera a tarifa. E, finalmente, as perdas de água, que em Portugal têm valores muito elevados ainda, são, de facto, ineficiências que têm que ser resolvidas. Porque, se não forem resolvidas, basicamente, as pessoas, o que têm que pagar é não só o custo do serviço, mas o custo das ineficiências. E, portanto, eu diria que Portugal tem que caminhar para uma gestão ainda mais profissional, uma gestão com escala, com parâmetros a ser cumpridos, e isso, uma verticalização, irá proporcionar esse tipo de gestão. Por outro lado, do lado dos resíduos, só dizer que, felizmente, os resíduos não têm a questão do déficit tarifário, como julgo que os senhores deputados sabem, ou seja, os resíduos o que têm é dívidas de municípios, porque, mais uma vez, as tarifas na baixa só cobrem cerca de 40% dos custos que tanto a recolha como o tratamento e valorização dos resíduos têm, e, nesse sentido, eu diria que, do ponto de vista dos resíduos, é importante resolver ou minorar esse risco das dívidas dos municípios, neste caso à Subholding EGF, que já ronda valores acima dos 70 milhões de euros. E, nesse sentido, eu diria que aqui o caminho é, de facto, haver um acesso ao cash flow via fatura detalhada que a Lei Orgânica da ERSAR refere e, por outro lado, fazer a alienação da EGF. Isso, obviamente, é uma opção do Governo, com certeza que haverá vozes a favor, vozes contra. O que eu posso referir relativamente a esse aspecto é que vai na linha das tendências europeias e mundiais. Neste momento, Portugal tem tratamento e valorização de resíduos, só 3% de participação de privados, quando os restantes países europeus têm uma participação de privados muito superior. Mesmo a Holanda, que é um país conhecido, enfim, por um Estado forte e com empresas públicas fortes, na área dos resíduos tem uma participação de privados de cerca de 32%. Portanto, isto para referir relativamente à reestruturação do setor. Falando agora, enfim, e tentando mais uma vez ser rápido, falar sobre as propostas de lei que estão em cima da mesa. A primeira proposta de lei, a alteração da lei de delimitação de setores, referir que até agora o regime jurídico permitia o acesso à iniciativa privada ao capital das concessionárias dos sistemas multimunicipais, seja de águas residuais ou resíduos sólidos urbanos, mas em minoria. E, portanto, basicamente, na área dos resíduos sólidos, o que permite esta alteração é que que essa participação possa ser em maioria. Aliás, em linha, eu diria, com aquilo que é a estratégia do Governo relativamente à alienação da EGF. Repito que a alienação da EGF, enfim, eu tenho lido alguns comentários um pouco pelos jornais, há um aspecto importante. A alienação da EGF não é a privatização do setor, como julgo que os senhores deputados sabem. O setor é constituído por um concedente que continua a ser o Estado, que é quem detém a infraestrutura e, quando terminar a concessão, passará para os municípios. Por outro lado, temos um regulador. E, portanto, o setor não é só um concessionário, digamos assim. E, portanto, quando ouço falar em privatização do setor, fico um pouco arrepiado, porque, de facto, não é isso que está em cima da mesa, não é isso que é o objetivo, é sim uma concessão, essa sim poder ter maioria de capital privado. Relativamente ao setor das águas, a proposta de lei número 123, portanto a alteração da lei de limitação de setores, o que diz é que passa a ser possível, não nas concessões, aí não há alteração, mas em subconcessões, permitir um capital maioritariamente privado. E, portanto, nesse sentido, há aqui um tratamento diferencial entre o setor dos resíduos e o setor das águas e águas residuais, dizendo que no caso das águas e águas residuais, claramente uma subconcessão, o que é que quer dizer? Quer dizer que, e dando aqui um exemplo, depois de se fazer a agregação das Águas do Norte, as Águas do Norte continuam a estar nas mãos do Grupo Águas Portugal Público, que depois irá gerir um contrato diretamente, ou vários contratos, essa é uma questão a ver, com entidades privadas. Aliás, deixe-me dar nota que neste momento, no fundo, isso já acontece na prática. Vou dar o exemplo das Águas do Algarve, em que toda a componente de saneamento está feita em outsourcing em privados e, portanto, é algo que o Grupo Águas Portugal está habituado a gerir esses contratos, em que obviamente tem objetivos e se de alguma forma o privado não cumprir com esses objetivos, é evidente que esse contrato pode cessar e dar-se início, digamos, ou a um novo contrato ou obviamente ao resgate desse contrato. Isso relativamente à alteração da Lei de Medição de Setores. Relativamente à Lei Orgânica da ERSAR, aqui tenho mais comentários. Nós estamos a falar de uma lei muito importante, estruturante, que dá uma grande responsabilidade à ERSAR que não tinha até agora, e portanto eu diria que a ERSAR tem que estar à altura dos acontecimentos, e com certeza que vai estar. A ERSAR, aproveito para dizer, enfim, quem não é do setor, que a ERSAR é reconhecida internacionalmente como um regulador de referência. Muitas empresas, felizmente, e muitas entidades estatais, quando vêm a Portugal, vêm visitar a ERSAR e o Grupo Águas Portugal. Portanto, Portugal, neste momento, tem, de facto, ali uma porta, neste caso, de saída para uma internacionalização neste setor, que não é de desprezar. E, portanto, dizer que o reforço da regulação é bem-vindo, é importante, permite introduzir incentivos ao aumento de eficiência que vão no sentido de defender em conjunto, e isso é possível, não são dois aspectos contraditórios, em conjunto A saúde financeira das entidades gestoras, porque é importante, porque se elas não tiverem saúde financeira é evidente que o serviço depois também sofre, e por outro lado defender o consumidor e fazer com que as pessoas paguem a água residual doméstica e os resíduos sólidos urbanos com uma tarifa, como eu digo, com custos fixos e custos variáveis, mas sem deficiências, que é esse o caminho de qualquer país evoluído. Do ponto de vista da regulação económica, que é o aspecto, eu diria, mais sensível, até porque foi aquele que falhou até agora, neste setor, eu diria que a fixação de tarifas tem que recuperar os custos. Eu diria que isto, não é só em Portugal que se defende isto, isto vem de uma diretiva da água, tem que recuperar custos, porque se não recuperar custos, vamos ver, nós vamos entrar, infelizmente, no caminho que vários países do terceiro mundo entraram, e que eu vou tentar, enfim, de uma forma muito resumida, explicar qual é. O caminho é, passa-se a depender do Estado, do orçamento do Estado, para o pagamento de tudo o que são as despesas mais elementares do setor da água. E isso deu sempre mau resultado. Nunca deu bom resultado. Ou seja, o que é que acontece? O Estado tem pouco dinheiro, enfim, e neste momento Portugal, infelizmente, também vive um momento desses, e a partir daí os investimentos param. E a partir daí, tudo o que seja, qualquer novo investimento para recuperar uma conduta, etc., etc., tem que ter a assinatura do Sr. Ministro das Finanças, etc., etc., e, portanto, o setor regride, passa a ser um setor, eu diria, ainda mais insustentável, mas obviamente com uma qualidade de serviço que sofre. Aliás, em Portugal, enfim, quem é deste setor há alguns anos sabe que a primeira geração de estações de tratamento de águas e águas residuais funcionava mal. Quantas hectares deste país foram feitas nos anos 70, enfim, em que se fazia hectare, tinha-se dinheiro para fazer hectare, mas depois não se tinha dinheiro para pagar a energia, para pagar os reagentes, etc., etc. E, portanto, a partir daí a hectare deixava de funcionar e foram abandonadas. E, enfim, Portugal tem alguma arqueologia industrial em termos de hectares espalhadas um pouco pelo país. E, portanto, isto só para dizer que a recuperação de custos é essencial. Relativamente à preservação do recurso, é um aspecto também essencial. A água é um bem essencial, é um bem que não é, enfim, como a Coca-Cola, outra coisa qualquer, quanto mais se vende, melhor. A água tem que ser muito bem gerida, porque é um recurso escasso. E, nesse sentido, as perdas de água que neste momento existem em Portugal é um fator inaceitável. E eu diria que os consumidores informados não se deviam conformar com as perdas de águas que neste momento existem em Portugal. E, portanto, isto, na minha opinião, as entidades gestoras em baixa têm, de facto, de fazer um grande esforço no sentido de reduzir essas perdas de água. Devo dar o exemplo da EPAL, que é das, enfim, tirando Aveiro e Lisboa, como sabem, o resto da baixa não é gerida pelo Grupo Águas Portugal, e a EPAL tem perdas de água de 8,7%, que são perdas de água inferiores àquela que acontece, enfim, em Nova Iorque e em quase todos os países, enfim, do mundo, exceptuando talvez a Holanda, que de facto tem uma gestão e que consegue renovar de 50 em 50 anos toda a infraestrutura, portanto tem fortes investimentos e a tarifa também reflete, obviamente, esses investimentos. Por outro lado, a questão das tarifas sociais também é essencial. Ou seja, ninguém pode ficar vedado ao acesso à água e, nesse sentido, infelizmente, cerca de metade das entidades gestoras neste momento em Portugal, em baixa, não têm um tarifário social. E o tarifário social é essencial. É eu estar a cobrar exatamente a mesma água, independentemente do poder económico das pessoas, não é correto. E, portanto, a tarifa social vai passar a ser, a partir do momento em que a lei orgânica da ERSAR for aprovada, vai passar a ser não uma recomendação tarifária, que é aquilo que até agora a ERSAR podia ser, mas um regulamento tarifário. E, portanto, o tarifário social passa a ser obrigatório e, portanto, famílias desprotegidas passam a pagar de água aquilo que a entidade gestora em baixa quiser. Se quiser que não paguem nada, também podem não pagar nada. É evidente que depois têm que recuperar os custos de uma outra forma. O normal é pagar muito menos do que aquilo que pagam as famílias que podem, de alguma forma, suportar os custos com a água. Que, enfim, não tenho tempo para referir, mas são custos muito inferiores a outros, em média, a outros serviços, nomeadamente de telecomunicações, que uma família média portuguesa paga. Finalmente, a questão das famílias numerosas, que eu não me vou alongar, mas que também é importante. Quanto à fixação das tarifas em alta, a ERSAR passa a ser, digamos, a única responsável por essa definição. E, nesse sentido, está a grande responsabilidade da ERSAR. E, portanto, a ERSAR deve estar munida dos meios, do conhecimento, no sentido de passar a definir, sem qualquer tipo de, eu diria, de contraditório, as tarifas em alta. E, portanto, nesse sentido, mais uma vez repito, sob os ombros da ERSAR passa a estar uma boa parte da sustentabilidade de todo este setor. Finalmente, quanto às tarifas na baixa, a ERSAR, como sabemos, passa a auditar e a regulamentar essas tarifas. Essas tarifas continuam a ser, digamos, ao contrário da alta, portanto, passa aqui a haver, eu diria, um tratamento desigual. A alta passa as tarifas a ser totalmente definidas pela ERSAR, enquanto a baixa não é bem assim. Quem define são as entidades gestoras em baixa e, no entanto, a ERSAR passa a ter a possibilidade, se a entidade gestora em baixa reiteradamente não cumprir com os regulamentos, a ERSAR pode definir uma trajetória tarifária no sentido, então, de recuperar os custos, de ter o tarifário social e todos os outros aspectos que eu já referi. E, portanto, eu julgo que é muito importante este fator, porque até agora, enfim, este tem sido um dos calcanhares de Aquiles do setor em Portugal. Achar que, digamos, as tarifas que estão a ser praticadas na baixa, que, como eu referi, do lado das águas, em média, só recupera cerca de 90% dos custos, na área das águas residuais domésticas, cerca de 48%, e na área dos lixos urbanos, 40%. Portanto, neste momento, as tarifas que são aplicadas na baixa não são tarifas sustentáveis e não têm critérios económico-financeiros e, muitas vezes, nem sequer têm o tarifário social. Portanto, verdadeiramente, há aqui um esforço acrescido que tem que ser feito pelas entidades gestoras em baixa, no sentido de permitir que as bases do edifício da sustentabilidade deste setor sejam construídas. A questão da fatura talhada eu já referi, que de alguma forma, obviamente, terá que ser mais bem definida em outros diplomas, mas passa a ser a ERSAR a responsável por definir o conceito de fatura talhada, que é um conceito importante. No fundo, é aquilo que se passa em França, que se passa em Barcelona, que é a entidade gestora em alta, como está a prestar um serviço público, tem, obviamente, direito a receber diretamente o valor e não ser tratado como qualquer fornecedor, que é o que está a ser neste momento. Aliás, até digo que neste momento nós vivemos aquilo que eu chamo o paradoxo da água. A água é tão importante, que é a última fatura a ser paga, é o último fornecedor a ser pago. E é assim porquê? Porque, obviamente, quem toma essa decisão sabe que a entidade em alta não vai cortar a água por razões que todos nós sabemos quais são, não é? E, portanto, dessa forma, passa a haver, de facto, o acesso direto ao cash flow e isso parece-me extremamente importante para a saúde financeira, mais uma vez, de todo este setor. Finalmente, a questão da EPAL, que eu percebi que havia aqui algumas dúvidas relativamente se a EPAL estava incluída ou não. A EPAL passa a ser regulada pela ERSAR. Aliás, a EPAL é neste momento regulada pela DGAI, portanto a EPAL, antes de haver IRAR, portanto antes de ERSAR havia o IRAR, antes de haver IRAR já a EPAL era regulada pela DGAI, continua a ser regulada pela DGAI. A transição para a ERSAR far-se-á, obviamente, através da revisão do diploma específico. E, portanto, quanto a isso, não haja dúvidas que a EPAL vai passar a ser regulada pela ERSAR e, nesse sentido, não haver mais dúvidas. E pronto, eu, enfim, julgo que já excedi um pouco o meu tempo, tentei ser breve, no entanto, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares. Pelo PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Magalhães. Divide pelos dois deputados. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a vinda a esta comissão das Águas de Portugal, agradecer também a análise que nos trouxeram. Aliás, partilhamos de uma visão, porque para o Grupo Parlamentar do PSD também as questões da acessibilidade, da sustentabilidade e da qualidade dos serviços de abastecimento de água e de saneamento são de muita relevância, tendo por isso, aliás, o Grupo Parlamentar, logo no início desta legislatura, proposto a realização de um vasto conjunto de audições a entidades relacionadas com o setor das águas e, na conclusão desse trabalho, retirou-se um retrato bastante consensual do setor de abastecimento de águas e saneamento, destacando-se várias marcas positivas e avanços notáveis, mas também graves problemas foram identificados, nomeadamente no que diz respeito à insustentabilidade financeira das diversas entidades gestoras, o aumento do risco do Grupo Águas de Portugal por força do incumprimento pelos municípios das dívidas a este grupo, a heterogeneidade dos vários sistemas, a enorme disparidade tarifária entre sistemas e entre regiões e os níveis demasiado elevados de perdas de água, bem como o elevado desperdício nos consumos. Este Governo inscreveu no seu programa um ambicioso plano de reforma no setor, cuja concretização terá em atenção diversos aspectos fundamentais, entre os quais a salvaguarda da propriedade pública dos recursos hídricos, a acessibilidade universal aos serviços de águas, a coesão territorial e correção da disparidade de tarifas, a reestruturação do setor, incluindo a fusão de entidades gestoras, admitindo a empresarialização e o envolvimento de privados na gestão operacional dos serviços, assegurando a titularidade pública dos ativos e dos serviços, e a verticalização dos sistemas, integrando a totalidade do ciclo urbano da água. Já o PASAR 2 identificava um conjunto de situações de natureza estrutural, operacional e económico-financeira e ambiental, os quais permanecem por resolver. E, aliás, o próprio PASAR 2 preconiza a criação de condições para uma maior participação do setor privado na prestação dos serviços de abastecimento de água e de saneamento. Interessava saber da vossa opinião e se partilham da linha de atuação assente na promoção do equilíbrio tarifário, na resolução dos déficits tarifários e na implementação de estratégias de integração vertical dos sistemas municipais e também na agregação dos sistemas multimunicipais existentes, e também saber como avaliam a estratégia definida de maior abertura do subsetor aos privados e a possibilidade das atuais concessionárias dos sistemas de titularidade estatal, relativamente às quais o Estado mantém um conjunto relevante de poderes, poderem subconcessionar tais atividades a privados. Relativamente à regulação, pergunto se partilham da visão de que, por via da regulação efetiva, se cria um incentivo ao aumento da eficiência e da eficácia das entidades gestoras. No caso da ERSAR, a alteração do estatuto poderá, sem dúvida, contribuir para um caminho de sustentabilidade do setor a longo prazo. Gostaria que partilhassem connosco, à semelhança do que fizeram, aliás, na primeira fase desta audição, as vossas perspectivas relativas a estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda pelo PSD, agora dou a palavra ao Sr. Deputado Mário Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria então também por cumprimentar o Sr. Engenheiro Lobato Faria, o Sr. Engenheiro Gonçalo Barata, dizer-lhe também que são muito bem-vindos a esta casa, a primeira vez que cá estão, e agradecer desde já o vosso convite que foi formulado. Em relação às questões, seguramente esta matéria é muito densa e são tantas questões que a sua intervenção em 17 minutos e muitas delas penso que foram claras, mas deixaria aqui duas ou três notas sobre algumas questões que considero importantes. E desde logo, no seguimento da explicação que deu sobre a reestruturação do setor das águas em curso, portanto, essa profunda reformulação e reorganização que estão a fazer, é dizer que para além das duas torres que têm das dívidas e do déficit tarifário, há também duas outras que tocou e que eu penso que são importantes e que o contexto e o sucesso dessa reestruturação têm que visar todas elas, nomeadamente a questão das assimetrias e, nomeadamente, a questão das diferenças tarifárias que também já, de alguma forma, aqui tocaram. E é essencialmente essas, articulando com um dado que nos deixou, que eu acho extremamente relevante, que tem a ver com o montante das poupanças, das consideráveis poupanças que se podem gerar. E essas poupanças que falou em cerca de 175 milhões, eu perguntava-lhe em que percentagem? 175 milhões representam uma grande percentagem sobre o valor que estamos a falar. E era essa questão que se tem essa ideia, o que é que estamos a falar. A segunda questão, mais sobre a regulação económica e a recuperação dos custos, sabemos que o sucesso de tudo isto depende em muito também da baixa, como falámos. E nesta matéria eu gostaria de saber, enfim, no seguimento, se me podiam aprofundar um pouquinho mais agora nesta segunda ronda, sobre a questão que entronca, já com a regulação e a importância, como disse, muito importante, o reforço dos poderes do ERSAR para se, na relação alta-baixa, manter este equilíbrio. E falo isso nomeadamente frisando naquele ponto também que já tocou e gostaria de, se pudesse, reforçar um pouquinho mais para percebermos isso, da questão da fatura detalhada, o artigo 5º, a linha G do artigo 5º. Mas porque esta recuperação de custos, se por um lado é importante para a alta e nesta fatura detalhada, por outro lado, nós temos que a recuperação total de custos deveria resolver este problema. Portanto, há aqui uma dupla garantia. Obviamente que parece-nos importante que ela que exista. mas já agora gostaria de um pouquinho, se pudesse, sobre esse assunto. E por último, o meu tempo é muito escasso, dizer aqui uma questão que eu também considero muito importante. O grupo ADP tem como parceiros principais, parceiros municípios. Por outro lado, também são os seus principais clientes. Sabemos que muitos municípios têm manifestado a intenção de aderir a um processo de verticalização, porque também aqui foi referido e todos nós sabemos que há municípios que não têm escala mínima. Falaram aqui na escala média, o Sr. Engenheiro falou aqui na escala média, mas essa escala média, de alguma forma, vou terminar, é generosa, considerando que há municípios que têm menos até que 10 mil habitantes e, portanto, são completamente insustentáveis terem alguma escala para funcionar. E, para terminar, então, a minha pergunta é se tem havido a articulação e se tem havido um trabalho de colaboração com os municípios, vossos parceiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Farmaus, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Engenheiro Blato Faria, e do Administrador Gonçalo Martins Barata para conversarem connosco sobre os dois diplomas que estão hoje aqui em debate, a proposta do Governo 123 e a proposta 125, mas não podia, antes disso, uma nota prévia, que era de solicitar os estudos que serviam de suporte às opções estratégicas das Águas de Portugal e, tal como o documento estratégico que está a dirigir a estruturação do Grupo Águas de Portugal, porque isso são documentos que nós desconhecemos e, portanto, não sendo o âmbito hoje da nossa audição, nós gostaríamos de ter a oportunidade de poder analisar os documentos de suporte, os estudos que foram elaborados, que permitem fazer uma avaliação dos vários cenários para a estruturação dos setores e o documento estratégico que serve para as Águas de Portugal. Era esta a nota prévia. Em relação às matérias de hoje, o Partido Socialista tem sido crítico relativamente à forma como o Governo, com o apoio da maioria do PSD e do CDS, tem conduzido o processo de reestruturação dos setores da água e dos resíduos. Se num primeiro momento foi anunciada a privatização das Águas de Portugal, essa intenção veio transformar-se em abertura ao capital privado através de concessões, num modelo ainda hoje desconhecido do Parlamento. Transferindo-se a FURA privatizadora para a EGF, como de resto, mas nos lembrou na passada sexta-feira o Sr. Ministro de Estado e das Finanças, segundo a qual a EGF será vendida até ao final do ano. Enquanto isto, o Parlamento e o país aguardavam uma alteração da Lei de Limitação de Setores, proposta de Lei 123, e uma nova lei quadro das entidades reguladoras, e que lá está os novos estatutos da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Permitam-me à parte, apenas para referir que a proposta de lei de alteração ao Estatuto da ERSA deu entrada no dia 10 de janeiro, nesta Assembleia da República, e a proposta de lei quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação das atividades económicas dos setores privado, público e cooperativo, só chegou passado 61 dias. Algo que está invertido na cronologia das intenções do Governo. Deu-se, no entanto, a feliz coincidência dos timings terem permitido discutirmos na especialidade, nesta Comissão, ambas as propostas de lei em simultâneo, o que torna estas audições mais enriquecedoras pela leitura cruzada que podemos fazer e, naturalmente, pelo alcance dos contributos dos nossos convidados. Reconhecemos todos a necessidade de proceder a uma reorganização dos setores da água e dos resíduos. Fico só preocupado, o que se fala é privatize EGF e pouco mais. Ainda esta semana, num portal da especialidade, um reputado académico se referiu ao facto de a adolescência do setor dos resíduos evidenciar alguns sintomas e recomendar alguns cuidados. Mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, mas sim com bases robustas, visando corrigir as insuficiências diagnosticadas e garantindo a continuação dos indiscutíveis progressos alcançados, que ainda há pouco foram referidos. Ou seja, somos de entendimento que qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não tomada de ânimo leve apressadamente, como de resto têm sido as decisões vindas do Ministério do Ambiente. Refira-se que as alterações à Lei de Limitação de Setores e os novos estatutos de entidade reguladora das águas e resíduos merecem pareceres desfavoráveis por parte da Associação Nacional de Municípios, exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente a novos modelos de gestão, seja por via de direito de opção dos municípios no que tange à possibilidade de alienarem ou não as suas participações. E, portanto, a primeira pergunta é qual é o comentário que faz à forma como este processo está a ser conduzido. E depois é se é possível conduzir um processo desta natureza contra os principais parceiros do Estado, como acionistas e ao mesmo tempo como clientes, que estamos a falar das autarquias, mas enquanto legítimos representantes dos cidadãos. Também gostaria de perguntar se consideram estarem salvaguardadas as posições dos privados nos contratos de concessão existentes, no âmbito de processos de fusão em curso, concretamente no que se refere à verticalização dos sistemas. Relativamente aos municípios, que comentário fazem ao poder conferido à ERSAR na fixação de tarifas? E, finalmente, há aqui uma matéria que convém ficar clara, que é o comentário que há pouco foi feito aqui de que a EPAL, foi aqui dito na semana passada, que a EPAL não fazia parte da regulação de acordo com o artigo 8º da proposta de lei que aqui está. E a pergunta é exatamente esta, é se lhe merece a exclusão ou não do âmbito da esfera regulatória. Já percebi que não é a vossa interpretação, mas o artigo 8º leva a entender que poderá ser a EPAL que está aí em causa com essa intenção da parte do Governo. O Governo tem esquecido que restaurar setores é mais do que concessionar a ADP ou vender a EGF. Existem 308 municípios com competências legalmente consagradas e com concessões exploradas por entidades privadas numa grande variedade de situações quando olhamos para os serviços de água e resíduos nas suas dimensões técnica, social, ambiental e económica. Depois da universalização das competências regulatórias da ERSAR, uma das propostas prevê a sua natureza de entidade administrativa independente, embora não garantem, na nossa opinião, os necessários e desejáveis meios de funcionamento fundamentais para o efetivo esforço de independência e de confiança que se pretende de qualquer regulador. Questiono, por isso, se estas alterações relativas serão as mais adequadas para o setor, sob o vosso ponto de vista. E, se não, que outras espécies devem ser revistas, além daqueles que estão neste momento em análise, Lei de Limitação dos Setores e Lei Orgânica da ERSAR. Por último, gostaria que, é uma matéria que tem sido aqui levantada, a composição do Conselho Consultivo e do Conselho Tarifário da ERSAR, que já foi aqui levantada a sua composição, se tem uma opinião que nos possa também ajudar a refletir sobre esta matéria. E por último, uma última nota, a Unesco decidiu dedicar o Dia Mundial da Água de 2013 à cooperação. Ao contrário do determinado pela Unesco, no sentido de se cooperar pela água, assistimos em Portugal, exatamente ao contrário, em que a tutela puxa, por um lado, os privados, para o outro, os municípios defendem legitimamente as suas posições e os portugueses mantêm-se arredados todo o processo, já que só agora se debate devidamente a alteração dos estatutos do regulador. Estaremos em condições, e esta é a última pergunta, de celebrar e que a cooperação neste dia ou a água manter-se-á como fator de divisão política, institucional e social, enquanto este Governo se mantiver em funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Altino Bessa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo Águas de Portugal, o Engenheiro Afonso Lobato Faria e também o Administrador, Dr. Gonçalo Martins Barata. Trouxeram-nos aqui já uma primeira apresentação que durou mais de 20 minutos, mas valeu a pena, uma apresentação com muito esclarecedora e com uma visão daquilo que é atualmente o Grupo Águas de Portugal e aquilo que está em vias de ser a estratégia e a aplicação de uma estratégia para o futuro para o Grupo de Águas de Portugal. Como sabemos, há a questão da privatização em concessão da GF, e também das águas nas subconcessões. A privatização da GF com capital maioritário, a concessão de aberta a privados, que aqui é criticada pelos vários partidos, nomeadamente, como ainda agora se viu, pelo Partido Socialista, que adota agora a retórica política que este Governo só quer privatizar, mas esquece também daquilo que acordou, que era a nível do dito memorando e até no próprio programa do Partido Socialista, que também previa lá determinadas privatizações. De qualquer das formas, aquilo que nos trouxe, e nomeadamente na questão dos resíduos, efetivamente Portugal tem uma participação de privados muito, muito reduzida e esta abertura aos privados na eficiência deste setor parece-nos positiva. São modelos diferentes, a questão da GF e a questão das subconcessões na água. Agora todos percebemos que é preciso a verticalização necessária para obtermos escala. Todos achamos que só com isso é que poderá atingir-se uma redução significativa daquele que é hoje o déficit tarifário, a harmonização dos preços e também a solidariedade entre as regiões. E a questão é como é que nós vamos conseguir conciliar todos esses interesses que por vezes são divergentes nomeadamente em relação aos municípios do interior com os municípios do litoral, onde se concentra uma maior franja da população, e como é que esta solidariedade, como é que nós vamos convencer nesta reestruturação a necessidade de que eventualmente alguns municípios possam ter que pagar um pouco mais para que os municípios do interior com menos gente possam pagar um pouco menos. Porque há diferenciais muito significativos de tarifários entre estas várias regiões. E também aquilo que foi a acumulação das dívidas dos municípios, que há bocado foi aqui falado que, e é conhecido, de mais de 500 milhões de euros ao Grupo Águas Portugal, mas depois também falou que há cerca de 70 milhões de euros de dívidas à EGF. E a minha pergunta é também se estes 70 milhões de euros somam aos 500 milhões de euros ou se já estão integrados naquilo que é o valor total. Relativamente também à questão do déficit tarifário, a proposta que aqui também defende desta agregação em alta para reduzir o déficit tarifário, que poderá resolver, julgo que disse, no prazo de 25 anos. E exatamente de que forma é que é com os ganhos de escala que nós poderemos, durante estes próximos 25 anos, conseguir resolver este déficit tarifário? São 25 anos, isto são... O problema, pelos vistos, tem uma dimensão muito, muito grande. Há bocado também falou que não devíamos fazer referência ao passado, mas também exatamente quais foram os tipos de políticas que nos trouxeram até aqui. Porque é preciso perceber, porque aqueles que hoje vão ter que pagar este déficit tarifário também têm o direito de saber como é que nós chegamos até aqui, que responsabilidades é que devem ser partilhadas para termos atingido estes valores. E também em relação às dívidas dos municípios, o que é que está a ser feito e se estas dívidas têm sido reduzidas ou se têm aumentado e porquê? Depois, em relação a essa, à ERSAR, nós queremos um regulador, sempre o defendemos, um regulador mais forte, com mais poderes, com mais isenção, mais independente do poder político e que possa aplicar tarifas. Há aqui a dificuldade relativamente àquilo que são as questões e as relações com os próprios municípios, mas é entendimento do Sr. Presidente que a ERSAR deve ter este poder ou não de aplicação de tarifas em baixa, se esta responsabilização deve ser dada ou não à ERSAR. No subsetor dos resíduos, a estratégia também passa pela abertura das concessões multimunicipais à participação maioritária de entidades privadas através da alienação de participações sociais e também relativamente a esta questão, se os municípios apresentam um receio, quer aqui, quer também, porque são parte interessada neste negócio, também na questão da água, receios de perda de competência por parte dos municípios. Estes receios são fundados. De que forma é que os municípios podem relacionar, até porque a maior parte deles têm em conjunto cerca de 49% do capital nestes sistemas. Também se tem conhecimento dos levantamentos que já foram efetuados pela ERSAR, que permite ter uma perspectiva mais concreta dos custos das entidades gestoras em baixa. Há esse levantamento da ERSAR, se já tem algum conhecimento sobre isto. E também relativamente à questão da tarifa social. De que forma que entende que possa ser aplicada para que se assegure que ninguém pode ficar privado deste bem essencial. Se tem alguma ideia concreta de que forma é que esta tarifa pode ser aplicada. Também muito foi falado aqui, defendido por um, não por outro, só para terminar relativamente à questão do fundo de equilíbrio tarifário. O que é que o Grupo Águas de Portugal e o Sr. Presidente acha relativamente a esta hipotética solução do Fundo de Equilíbrio Tarifário?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os membros do Conselho de Administração do Grupo Águas de Portugal, o engenheiro Lobato, Afonso Lobato Faria e o Dr. Gonçalo Martins Barato, agradecendo-lhes a disponibilidade para estarem aqui connosco, a partilharem as vossas reflexões sobre o setor de águas e resíduos. Em nosso entender, o objetivo do Governo ao apresentar estas duas propostas de lei, a 123 e a 125, que estamos a abordar e a discutir, o objetivo é único, é abrir o caminho à privatização do setor. Disse a certa altura que se arrepiava quando ouvia falar na privatização, poderá então substituir por entrega aos privados da gestão por via da concessão ou da subconcessão dos serviços de águas e resíduos. Com a proposta 123, dá-se uma maior abertura do sistema dos serviços ao capital privado, e com a 125, a proposta de 125, o que se pretende é garantir um tarifário a nível nacional que permita a recuperação integral dos custos, garantindo aos privados que vão gerir esses sistemas um lucro. Portanto, este para nós é o objetivo destas propostas de lei. Na sua intervenção inicial, o Sr. Engenheiro Lobato Faria falou longamente da reestruturação do setor e, obviamente, que nós entendemos que qualquer reestruturação do setor que vá no sentido de prestar o melhor serviço aos cidadãos, no sentido de preservar o recurso para gerações futuras, é uma boa reestruturação. Mas há uma questão que lhe queria colocar e que não abordou de forma direta e gostaria que na sua resposta pudesse abordar de forma direta. Entende que esta reestruturação do setor, no sentido de prestar o melhor serviço aos cidadãos e preservando o recurso, tem que ser obrigatoriamente no sentido de atribuir a gestão do setor aos privados, ou considera que no público, mantendo a gestão pública dos serviços de águas e resíduos, é possível assegurar um funcionamento do setor que preste um serviço de qualidade? Porque também falou aqui na necessidade de uma gestão mais profissional. E eu coloco-lhe a mesma questão. A gestão mais profissional ou profissional só existe nas empresas ou nos setores geridos por privados? No setor público isso não existe? Que poderá dizer que as empresas que atualmente são no setor público, quer seja a nível dos municípios, quer seja a nível da administração central, e são geridas, têm gestores, essa gestão desses gestores tornar-se-ia mais profissional, mais adequada aos interesses do país e do serviço que é prestado aos cidadãos, se essa empresa fosse privada e se esses gestores fossem privados? Portanto, esta é uma questão que temos que separar muito bem. Um ponto é a necessidade de os serviços funcionarem de forma a prestarem um serviço adequado aos cidadãos, da melhor qualidade possível, e a outra questão é se é público ou privado. Nós entendemos que deve ser público. Aliás, apresentamos em janeiro uma proposta de um projeto de lei aqui na Assembleia da República que vedava as iniciativas nos serviços, a iniciativa privada nos serviços de águas e resíduos que pudesse ser privada, portanto apenas pública. E esse nosso projeto de lei foi rejeitado uns dias depois na discussão com os votos conjugados do PS, PSD e CDS. No entanto, nós entendemos que a gestão deve ser pública, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre se o serviço prestado só pode ser de qualidade se for privado, e se for público surgirão as tais ineficiências de que se referia, que se somavam os custos de ineficiência aos custos de gestão. Também se mostrou horrorizado pelo facto de haver uma diferença significativa entre os proveitos e os custos nos serviços, na ordem de uma centena de milhões de euros anual. Mas também acrescentou, há uns minutos depois, que a água é um bem essencial e não é um refrigerante. Referiu até um refrigerante em concreto. E eu entenderia que se gerisse uma empresa que produz e comercializa refrigerantes, se mostrasse horrorizado pelo facto dos proveitos serem substancialmente inferiores aos custos e que essa empresa tivesse prejuízos. Mas nós não estamos a falar de uma empresa de refrigerantes, comercializa refrigerantes, estamos a falar de uma empresa, como o senhor disse, gera um bem essencial, a água é um bem essencial do qual ninguém pode prescindir. Ninguém pode prescindir deste bem. E, portanto, nós temos setores na nossa sociedade em que os proveitos são inferiores aos custos, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, obviamente que os proveitos são inferiores aos custos e na ordem de milhares de milhões de euros por ano. E como é que isto é custeado? Pelo orçamento de Estado, que criticou, dizia que quando isto é custeado pelo orçamento de Estado, surgem problemas. Mas temos inúmeros setores onde os proveitos são inferiores aos custos, ou é do orçamento de Estado que provém o financiamento desses setores, e o Estado obtém, obviamente, as suas receitas no quadro de uma política fiscal que se pretende que seja adequada e justa. E, portanto, a água, não sendo uma mercadoria qualquer, é um bem essencial, como referiu, e nós concordamos, um bem essencial para a vida e para o desenvolvimento do país, do qual ninguém pode prescindir, não pode ser tratado como se fosse um refrigerante, e, portanto, exige-se que a gestão da água, os proveitos sejam necessariamente inferiores aos custos. Na ótica da gestão de um serviço público, pode o Estado entender que o direito de acesso a esse bem ou a esse serviço é de natureza tal que os proveitos podem ser inferiores aos custos e o financiamento vir do Orçamento de Estado no quadro de uma política fiscal. Relativamente às concessões, a possibilidade de concessões ou subconcessões dos serviços de água e resíduos a privados. Nós temos concessões já existentes em serviços em alguns municípios, por exemplo, no município de Faro, onde eu resido, foi criada uma empresa municipal que tem capitais, não é uma concessão, é uma empresa municipal que tem capitais privados 49%, e o que é que o Tribunal de Contas fez? Uma auditoria à Faro, que é esta empresa do município de Faro, e concluiu de forma inequívoca que não houve qualquer transferência de risco para o acionista privado e que uma rendabilidade interna, a taxa de rendabilidade interna desse acionista privado atingiu o valor de 14,9%, e que esta taxa de rendabilidade, que, repito, não tem qualquer risco para o acionista privado, é garantida pela via do esforço do parceiro público, neste caso a Câmara, ou por via de consumidores, ou por ambos, diz o Tribunal de Contas. E este é um exemplo, e com certeza conhecerá este relatório do Tribunal, esta auditoria do Tribunal de Contas relativamente à FAGA, haverá muitos exemplos por esse país fora, onde se garante aos privados uma taxa de rendabilidade interna muito elevada, sem qualquer risco. E o que nós prevemos, que com estes objetivos do Governo de entregar as concessões ou subconcessões de água, serviços de água e resíduos, é que se vá por este caminho de garantir aos privados, sem qualquer risco, uma renda muito elevada, à custa dos cidadãos. E, portanto, gostaria de terminar dizendo, e podia também fazer, agradecer o seu comentário, se entende que a água e os serviços de água são um negócio e que a água pode ser tratada como uma mercadoria como outra qualquer, que é objeto de transação no mercado, que deve ter um objeto de ser gerida na ótica da obtenção de lucro e não na ótica da prestação de um serviço público. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o engenheiro Afonso Lobato Faria e o Dr. Gonçalo Martins Barata, do Conselho de Administração das Águas de Portugal. Pedir desculpa, quer aos nossos convidados, quer ao Sr. Presidente e à Comissão, mas, de facto, devido a uns problemas de última hora, não me foi possível assistir a toda a audição. No entanto, o Bloco de Esquerda esteve representado e rapidamente já me colocaram a par das questões, mas as questões que eu gostaria de colocar, quer ao Sr. Engenheiro, quer ao Dr. Gonçalo Martins Barata, penso que ainda se mantêm atuais, mesmo depois de muitas questões já colocadas pelos senhores deputados que me antecederam, e não querendo repetir, nem para não abusar do tempo. A primeira questão prende-se com a concepção sobre a função da água e de todos os serviços que lhe estão ligados, que estão ligados a esta questão. Os senhores são administradores da maior empresa do nosso país em relação à água e sabem, com certeza, muito melhor do que eu, quais são as decisões internacionais em matéria da água como um bem essencial. As decisões das Nações Unidas, que já vêm desde 1977, mas eu gostaria sobretudo questioná-los em relação à última decisão da Assembleia Geral da ONU, que foi tomada em 2010 com o voto favorável de Portugal. Como sabem, a ONU, com o voto favorável de Portugal, reconheceu o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano essencial ao pleno gozo da vida e de todos os outros direitos humanos. Ou seja, a ONU inclusivamente diz que sem o acesso a este direito humano, os outros direitos humanos estão colocados em causa. Aliás, não é difícil perceber porquê, tratando-se da água. Este é um princípio a que o Estado português está obrigado. E eu gostaria de saber qual é a opinião da Administração das Águas de Portugal sobre esta questão e como é que depois desdobra este princípio fundamental em todas as políticas da água no nosso país. E se isto está ou não está presente, se isto é ou não é o princípio norteador de todas as políticas em relação ao setor das águas no nosso país. Eu, sinceramente, tenho que ser sincera e frontal com os senhores, duvido muito que seja, não é? Portanto, esta era a primeira questão, porque eu acho que é aqui neste patamar é que se tem que colocar. E, infelizmente, verifico, quer da parte do Governo, quer da parte de outros setores, e nomeadamente dos partidos que sustentam o Governo, que esta questão parece que às vezes não existe. Trata-se de outros problemas, de outras questões, que, pronto, enquanto que todo o debate deve começar por aqui e não ao contrário. Nesse sentido, eu gostaria de saber a vossa opinião, partindo deste princípio, por exemplo, sobre uma situação que existe já em vários países, que é o mínimo diário indispensável, o mínimo de consumo diário de água indispensável à vida, por exemplo, ser igual para todos e ser totalmente gratuito. Portanto, como sabem, existem já países que adotaram, a Bélgica, a Irlanda, que já adotaram este princípio que emana da tal questão da ONU. O que é que vos parece? Acham que seria possível? Já alguma vez equacionaram essa questão? Existir o mínimo de, o mínimo de consumo diário indispensável à vida, ser igual para toda a gente e gratuito. Depois, uma questão que já vos foi aqui também colocada e que eu retomaria, que é a questão do Fundo de Equilíbrio Tarifário, que aliás em audições que temos realizado tem sempre surgido. Qual é a vossa opinião sobre a necessidade deste fundo e, por exemplo, a progressividade das tarifas consoante o consumo, que de alguma das formas viria a equilibrar a questão do consumo mínimo ser totalmente gratuito? Depois, também gostaria de uma opinião, uma informação, melhor dizendo, em relação às questões, ainda em relação, na sequência destas questões, colocar sobre se pensam que as questões da tarifa social estão devidamente acauteladas em termos dos princípios na proposta de lei sobre a ERSAR, que nos parece uma coisa muito pouco trabalhada, muito pouco priorizada, se acham que isso de alguma forma vem garantir que ninguém fica de fora no acesso à água. Depois, em relação às dívidas dos municípios, questão que também já aqui foi colocada, mas que eu gostaria de pedir mais uma informação, é que destes 500 milhões de euros de dívida, ou dos 570 milhões de euros, não sei qual vai ser a resposta à pergunta do Sr. Deputado Altino Bessa, qual é o valor que é questionado pelas autarquias? É, portanto, quando sabemos e quando vem a público estes 500 milhões de euros, há muitas autarquias que dizem que não é bem assim. Isto diz a Águas de Portugal. Destes 500 milhões, quantos milhões as autarquias dizem que estão lá colocados e não deviam estar colocados? Penso que é importante ter essa informação para percebermos a situação. E, por último, e não querendo ultrapassar de modo nenhum o tempo, a posição, os senhores sabem que aquilo que está previsto na proposta de lei, que é a possibilidade futura da ERSAR fixar as tarifas, está a ser altamente contestado por todos os municípios e parece-nos, de facto, um princípio que não, nem sequer é muito difícil conjugá-lo com os princípios constitucionais, inclusivamente de que, não é? De quem está da eleição e da taxação, muito difícil. Mas pronto, qual será, e se os municípios negarem, não é? Porque tudo isto pressupõe que há um processo de negociação, mas esse processo de negociação implica que a outra parte o aceite, não é? Portanto, e tudo indica que não vai aceitar. Portanto, prevê-se aqui um processo muito longo e difícil. Pronto, seriam estas as questões que queria colocar. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim.
Sr. Presidente, antes de passar às perguntas, queria só fazer uma interpelação.
Sr. Presidente, eu queria lhe pedir, já enviei aos serviços para que pudesse ser impresso e distribuído aos senhores deputados, um documento emitido pela ONU, que eu acho que resolve muitas das dúvidas e da confusão da senhora deputada Helena Pinto, quando cita o direito humano à água e faz uma absolutamente abusiva ligação relativamente às políticas de tarifação. Eu vou só citar: erro de interpretação entre os mais comuns. O direito prevê que as pessoas tenham acesso gratuito à água. Este é um erro de interpretação mais comum. Esclarecimento da ONU relativamente ao sentido do direito humano à água. Os serviços de água e saneamento têm de ter preços razoáveis para todos. As pessoas deverão contribuir financeiramente ou de outra forma na medida das suas possibilidades. Portanto, a senhora deputada Helena Pinto já tem em plenário e agora em comissão, repete um erro crasso desmentido pelas Nações Unidas. Direito humano à água não só não significa, como deputado, é o contrário de direito de gratuitidade.
Sr. Deputado, muito obrigado. Fez uma interpelação à mesa, enfim, estendeu. Eu já lhe dei a palavra, Sr. Deputado. Mas, entretanto, já há outro Sr. Deputado que deu a palavra também, portanto, tendo o mesmo princípio, eu darei a palavra a quem a pediu, o Sr. Deputado Paulo Sá, e a seguir a Sr. Deputada Helena Pinto. Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente à intervenção que ocorreu agora, não me quero pronunciar sobre o conteúdo, mas apenas dizer que foi estabilizada que nesta comissão, que estas audições tinham uma ronda de intervenções. Na realidade, o Sr. Deputado António Leitão Amaro, utilizando a figura de interpelação à mesa, não emite sequer opinião sobre o que disse. Pode pedir para distribuir o documento, mas não se limitou a fazer isso. Ao Sr. Deputado, não me interrompa, eu ouvi-o, apesar de estar a utilizar abusivamente a figura de interpelação à mesa, eu ouvi-o sem interromper. Portanto, podia fazer a pedido de distribuição do documento, mas não se limitou a fazer isso, se emitiu considerandos. Portanto, e acho que temos que respeitar aquilo que foi aqui acordado, que há, depois da intervenção inicial dos nossos convidados, há uma ronda de intervenções por todos os grupos parlamentares e ficarmos por aquilo que ficou acordado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para Sr. Presidente, eu só pedi a palavra porque fui interpelada diretamente. Mas é só para dizer ao Sr. Presidente que da minha parte e da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a audição deve prosseguir na sua normalidade. Quando o Sr. Deputado António Leitão Amaro quiser discutir estas questões com o Bloco de Esquerda ou com todos os partidos, com certeza que fará uma proposta para a introdução deste ponto na ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Leitão Amaro fez uma interpelação à mesa, que eu aceitei, como aceitaria qualquer interpelação de qualquer dos seus deputados. Se se cedeu ou não naquilo que é a interpelação à mesa, os seus deputados acham que sim, mas tiveram a oportunidade também de emitir a sua opinião. Portanto, vamos continuar esta audição. Estava eu dizendo que terminámos esta intervenção dos seus deputados dos vários grupos parlamentares. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente Engenheiro Afonso Lobato Faria para responder e fazer os comentários que entender às questões que aqui foram colocadas. Por favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, foram muitas questões colocadas, eu não sei quanto tempo tenho, eu vou, enfim, se me esquecer de alguma pergunta, 10 minutos? Ah, 15 minutos. Bom, então, começando pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, que nas minhas notas tenho que, no fundo, perguntou se a regulação iria trazer mais eficiência e a questão do equilíbrio tarifário. Portanto, quanto a isso, enfim, a resposta é afirmativa, ou seja, de facto, eu diria que os países mais evoluídos no setor da água, do saneamento e dos resíduos têm um regulador. Precisamente nós estamos a lidar com monopólios, no caso das águas e águas residuais naturais, no caso dos resíduos não é um monopólio natural, porque obviamente o fluxo de resíduos é muito mais fácil do que uma infraestrutura como é a água, que exige rede, exige investimentos, e portanto um regulador é essencial para fazer este equilíbrio que eu há pouco referi, entre a sustentabilidade das entidades gestoras, por forma que elas prestem um serviço de elevadíssimo nível, aliás, este é um equilíbrio sempre também difícil que o regulador tem de ter, e exigir qualidade máxima ao preço mais baixo, e como sabemos, enfim, as duas coisas por vezes não jogam no mesmo sentido, mas portanto o reforço esforço da regulação, na minha opinião, enfim, que estou neste setor há alguns anos, revela já uma maturidade do nosso país, que é muito bem-vinda, e como digo, o nosso regulador já é uma referência internacional e acredito que com este reforço ainda vai passar a ser ainda mais uma referência com outros reguladores. O caso inglês também, o watchdog inglês é muito conhecido e também é, eu diria que até o regulador português bebe muito daquilo que é inglês, e, portanto, nesse sentido, o reforço da regulação é muito bem-vinda. Quanto ao equilíbrio tarifário, enfim, eu já referi que, de facto, com as agregações, o equilíbrio tarifário é um dos objetivos. E, portanto, a ideia que neste momento persiste, que é se não existir agregações, o interior, é que o interior neste momento tem um duplo problema. Além de naturalmente as tarifas serem mais altas, neste momento aquilo que está a ser praticado é uma tarifa abaixo daquela que recupera custos e, portanto, gera déficits tarifários. E, portanto, de alguma forma, as agregações vão permitir resolver essa questão e, portanto, a equidade tarifária, sabendo que cada sistema vai ter, digamos, as suas tarifas, as nossas estimativas é que dos quatro sistemas, a banda tarifária, tarifa de água mais saneamento, andará numa banda de 15%, portanto, não é tarifa única, mas também julgo que não é objetivo típico deste setor da água, haver uma tarifa única. É sempre importante haver o fator local para também promover eficiências e, portanto, nesse sentido, o equilíbrio tarifário terá, com certeza, essa virtude. O Sr. Deputado Mário Magalhães referiu a questão das poupanças dos 175 milhões de euros. Bom, como é que se chega a este valor? Este valor é decomposto em três componentes. A primeira tem a ver com as agregações. Portanto, com as agregações, o valor estimado de poupança anual é de cerca de 25 milhões de euros. Só com as agregações, as quatro que estão neste momento em cima da mesa. E, portanto, logo aí eu diria que o cidadão comum é beneficiado, mais uma vez, pela redução das ineficiências. Depois temos um passo essencial, que é o passo da agregação em baixa. Portanto, nós, aquilo que eu há pouco referi, que as entidades gestoras em baixa têm uma média, em termos de habitantes, de 34 mil habitantes, nós temos, de facto, que agregar essas diversas entidades. Aliás, há já um exemplo feliz em Portugal, com 3 anos, que é as águas da região de Aveiro, em que se agregaram 10 municípios, e isso, em termos nacionais, iria permitir uma poupança de 50 milhões de euros por ano. Portanto, além dos 25 milhões que eu há pouco referi, com as fusões em alta, as fusões em baixa permitiria 50 milhões. E a verticalização? Porquê é que a verticalização traz poupanças de 100 milhões de euros? Porque é evidente que neste momento Portugal, isto parece incrível, mas é verdade, é o país do mundo com maior separação entre alta e baixa. A Arábia Saudita está em segundo lugar e mesmo assim está longe desta separação que nós temos entre alta e baixa. E é evidente que o que é que existe neste momento pelo país fora? Existe uma duplicação de estruturas. E essa duplicação tem custos, como é evidente, além dos custos de ligação da alta a baixa. Enfim, não me querendo queixar, mas no mês de março, que é o mês em que nós estamos, eu tenho o prazer de ir a cerca de 40 Assembleias Gerais, espalhadas pelo país fora, precisamente fazer esta ligação alta-baixa, e tudo isto tem custos em todo este contacto. É evidente que tenho muito prazer em o fazer, mas verdadeiramente é um custo que este país tem e que mais nenhum país do mundo inteiro tem, por alguma razão será, não é? Portanto, a verticalização é obviamente um sinal de eficiência e é um sinal em termos futuros. Relativamente à fatura talhada, bom, explicar um pouco melhor a questão da fatura talhada. Eu diria que, enfim, e cingindo àquilo que neste momento está em cima da mesa, que é a Lei Orgânica da ERSAR, é o princípio só da fatura talhada que está em cima da mesa. Ela vai ter que ser, perdoem-me o pleonasmo, detalhada, posteriormente, mas é evidente que a lógica é simples. A lógica, e eu vou repeti-la, é, ponto 1, é a ERSAR que vai definir as regras. Aliás, houve várias questões que colocaram que eu iria responder da seguinte forma. Nós temos a Lei Orgânica da ERSAR que será aprovada e depois a ERSAR tem 3 meses para elaborar um regulamento tarifário. E muitas destas questões que foram colocadas vão estar nas mãos da ERSAR precisamente definir como é que vai ser aplicado todas estas questões da fixação de tarifas, enfim, que houve aqui algumas questões que foram colocadas. Terá que ser a ERSAR, no prazo de 3 meses, enfim, se conseguir, a ERSAR, já agora aproveito para dizer que, de facto, tem neste momento meios muito escassos e, portanto, esperemos que esta Lei Orgânica da ERSAR, reforçando os poderes, também reforce digamos, o número de funcionários que têm a ESAR, porque neste momento eu diria que são manifestamente, por toda a qualidade que tenham, mas são manifestamente escassos. E, portanto, eu diria que esse regulamento tarifário será muito importante, nomeadamente para definir a fatura talhada. Portanto, todo o procedimento da fatura talhada, também, enfim, já sei que há alguns comentários a dizer que a fatura talhada vai introduzir muita confusão, e eu queria dizer que há vários países que têm fatura talhada e estão muito bem obrigados, não é? Portanto, de alguma forma, eu acredito que não é pelo facto de se tornar a fatura um pouco mais extensa e sabendo que se resolve uma questão essencial que tem a ver com o pagamento de um serviço público, que é o serviço que é prestado pelas entidades gestoras em alta, que neste momento não têm qualquer acesso e o seu cliente, pura e simplesmente, ou parte dos clientes, aqui, obviamente dizer que felizmente há muitos municípios que honram as suas dívidas, mas infelizmente há uma parte que não tem essa possibilidade e dessa forma torna todo este setor de sustentabilidade difícil. O Sr. Deputado Mário Magalhães também referiu a questão dos municípios aderirem a todo este processo. Eu diria que uma das missões principais do Grupo Águas Portugal, enfim, e mandatado pela Sra. Ministra, é precisamente toda a ligação, e a Sra. Ministra também tem essa ligação, e enfim, o número de reuniões que com certeza estão a existir no Ministério do Ambiente também são relevantes, mas esse é um dos papéis principais, ou seja, o que é que neste momento está a acontecer? Reuniões não só com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que quer realçar, nomeadamente, o papel do seu secretário-geral, o engenheiro Artur Trindade, que tem demonstrado uma enorme responsabilidade em todo este processo, no sentido de perceber que o setor, como eu disse há pouco, está numa situação muito complicada e que exige, eu diria, uma visão patriótica. Enfim, quem não tiver uma visão patriótica deste problema, com certeza, e se tiver mais uma visão mais localizada, só porque este ou aquele município tem um aumento de tarifa de X, é evidente que vai ter, enfim, eu diria que não vai conseguir perceber como é que se resolve este problema. E, portanto, isto para dizer que a ANMP tem tido reuniões regulares, que inclusivamente os acionistas e clientes dos sistemas multimunicipais tem havido também reuniões regulares, inclusive nestas Assembleias Gerais é feito tipicamente um ponto da situação, tanto no caso das águas como nos resíduos, sobre o que se está a passar e, portanto, dessa forma o diálogo tem sido vasto e no caso da verticalização, voluntariamente 116 municípios neste momento mostraram o interesse em ser estudado todo o processo de verticalização. É evidente que nós gostaríamos que muito mais tivessem aderido, mas eu diria que é um processo que está a ter o seu caminho. O Sr. Deputado Pedro Farnhouse colocou a questão da ANMP, o parecer desfavorável da ANMP. Bom, o parecer desfavorável da ANMP, se nós formos lê-lo, percebemos que, de facto, o parecer é desfavorável, mas se lermos todo o texto, é um texto extremamente construtivo. E, inclusivamente, uma boa parte desse parecer depois foi incorporado a seguir nestas propostas. E, portanto, eu diria que é evidente que, muitas vezes, obviamente, os municípios também têm que ter em conta a sua responsabilidade, mas é evidente que, eu diria, os pareceres são extremamente construtivos. E, portanto, isto para dizer que acho que existe do lado da ANMP, neste momento, uma posição extremamente favorável às agregações, à verticalização e relativamente também à EGF, eu diria que há uma compreensão forte relativamente à abertura de capital de privados. A ANMP não é contra a privatização da EGF, é contra a privatização da componente das águas, mas que não está em cima da mesa, não é? E, portanto, dessa forma, eu diria que esse diálogo está a acontecer. E repito, todo o trabalho sério e responsável que a ANMP está a conduzir relativamente a tudo isto. A questão da EPAL e das águas de Santo André, bom, eu vou repetir-me, não é? Portanto, mas basicamente a EPAL tem um regulador e, portanto, de alguma forma esse regulador, que mais nenhuma entidade tem, que é a Direção-Geral de Atividades Económicas, já há dezenas de anos, a EPAL, como sabem, é um caso particular, é uma empresa com 144 anos de história, é uma empresa também, já agora refiro, que foi dezenas de anos privada e dezenas de anos pública e foi sempre excelente. Portanto, enfim, aqui antecipando um pouco aqui uma das perguntas do Sr. Deputado Paulo Sá, referir que há excelentes empresas públicas
A Holanda é um excelente exemplo. A Holanda tem uma entidade de gestoras de uma dimensão muito elevada, que eu acho que é ainda mais importante da forma como é gerida a entidade, é a sua dimensão, extremamente importante. Tem, obviamente, incentivos às pessoas que trabalham nessas empresas muito interessantes, muito parecido com o que algumas entidades privadas têm. Aliás, deixem-me que vos diga que neste momento, enfim, ser gestor público nas condições em que neste momento existe, é complicado reter os melhores, porque, obviamente, não havendo aumentos, pelo contrário, há reduções de ordenados, não há prémios, não há formas de alguma forma, muitas vezes, conseguir reter os melhores. E o Grupo Águas Portugal sofre com isso. Enfim, os mais de 5 mil trabalhadores que trabalham todos os dias e se esforçam para fazer algo de muita responsabilidade, que é tratar a maioria da água que chega às torneiras das pessoas, tratar as águas residuais domésticas, que permite bandeiras azuis nas praias, e tratar os resíduos sólidos urbanos, que também permite que não haja, enfim, lixeiras a céu aberto, são pessoas que neste momento estão em grande sofrimento. E é evidente que alguns deles, os que podem e que são aliciados por outras empresas para ter melhores condições, saem. E aí vamos ter, obviamente, uma empresa com em maiores dificuldades. Portanto, a questão do ser, a gestão ser privada ou pública, a minha opinião pessoal é a seguinte: há excelentes exemplos de empresas geridas de uma forma pública e excelentes exemplos geridos de uma forma privada. E a Pala, aliás, é exemplo disso. 144 anos de histórias, dezenas de anos geridos de uma forma privada, dezenas de anos geridas de uma forma pública e sempre em excelência, digamos assim. E, portanto, de alguma forma, dizer que é uma opção que, obviamente, cabe a quem tem essa decisão, sabendo que há vantagens e desvantagens em cada uma dessas soluções. Sabendo que neste momento, e nomeadamente, e a Sra. Ministra tem referido isso várias vezes, a entrada de capitais privados, quando o Estado, de facto, tem dificuldade em fazer investimentos. Eu dou nota também uma outra pergunta que me foi colocada relativamente, precisamente, ao acesso, o facto da água ser um direito humano essencial. Eu diria que neste momento Portugal, na área das águas residuais domésticas, ainda tem que fazer um trabalho. E não está a conseguir fazer porquê? Porque é preciso fazer investimentos. Eu recordo que este setor é um setor de capital intensivo. Em Portugal, nos últimos 20 anos, gastaram-se mais, ou investiram-se mais de 10 mil milhões de euros. E, portanto, neste momento, a insustentabilidade que o setor chegou faz com que não haja, ou haja dificuldade em fazer alguns dos investimentos que, precisamente, vão cumprir a questão do direito humano essencial. Portanto, nós temos que ter muita atenção, porque às vezes, quando queremos, obviamente, ser construtivos e positivos, por vezes estamos a dar sinais que são o contrário. E eu volto a frisar o exemplo que dei, que é isso, está mais do que documentado, países que tentaram, de alguma forma, reduzir tarifas para valores muito inferiores à recuperação de custos, confiando que o Estado iria, de alguma forma, compensar isso, deram sempre mal. Não há um bom exemplo, digamos assim. Portanto, o caso holandês, que é um excelente caso de gestão pública, as tarifas recuperam os custos. As entidades gestoras são entidades, como eu disse, com 1,5 milhão de habitantes, portanto, têm a mesma dimensão da EPAL, até algumas delas um pouco mais pequenas, perdas baixíssimas, gestores a ser devidamente recompensados, se fizerem um bom trabalho. Se fizerem um mau trabalho, com certeza que têm que sair e que têm que ser substituídos. O Sr. Deputado Altino Bessa, a questão dos 500 milhões mais 170 milhões é fácil de responder. Portanto, eu quando digo 500, superior a 500 milhões as dívidas dos municípios, inclui as da EGF, as do grupo ADP, digamos assim. E, portanto, mas é só para referir que também nos resíduos sólidos urbanos, por vezes é uma área esquecida neste campo, existem também dívidas consideráveis por parte dos municípios e que, portanto, é um tema que também nos preocupa. A questão de como resolver o déficit tarifário, porque os 25 anos? Bom, a questão é esta. Portanto, resolver o déficit tarifário não é mais do que cobrir custos do passado, digamos assim. E, portanto, aliás, eu sou o primeiro apologista de dizer que o déficit tarifário é das situações mais injustas do ponto de vista de gerações que existem, porque nós estamos a passar para a geração futura custos que deviam estar a ser suportados pela geração atual. A questão é, se não fossem 25 anos, porque é que não é em 10 anos, não é em 5 anos? porque a tarifa atual, para ser assim, tinha que subir muito mais. E, portanto, teve que se fazer um equilíbrio entre aquilo que são tarifas suportáveis pela geração atual e aquilo que é suportável pela geração futura. E todos estes estudos de viabilidade económico-financeiros que foram feitos foi precisamente para haver uma solidariedade intergeracional e haver valores muito próximos entre aquilo que são as tarifas hoje e as tarifas dentro de 25 e dentro de 50 anos, digamos assim. Diz? Exatamente. Bom, depois a questão de políticas do passado. Eu não queria entrar muito no passado, eu acho que aquilo que foi feito em Portugal é positivo. Não existe, por exemplo, águas de Espanha, águas de França, águas de Inglaterra. Portanto, Portugal conseguiu, de alguma forma, ter uma entidade pública que é estruturante e que consegue, de alguma forma, estruturar o setor e ajudar todo esse setor. Agora, não posso deixar de dizer, de facto, que do ponto de vista da sustentabilidade económico-financeira, houve, obviamente, aqui alguma falta de coragem política, não posso dizer isso, porque, obviamente, eu diria, enfim, eu conheço este setor há muitos anos e sei que havia pressão do lado dos técnicos, digamos assim, por forma que as tarifas começassem a recuperar os custos. Só que havia alguma dificuldade em traduzir essa vontade técnica numa vontade mais efetiva. A questão das dívidas dos municípios estão a reduzir-se, estão a aumentar. Infelizmente estão a aumentar. No entanto, o plano de apoio à economia local, eu diria que está a ter algum efeito, mas é um efeito, infelizmente, não totalmente convincente. E, portanto, eu diria que nós, neste momento, estamos a trabalhar numa lógica clara de município a município, e eu diria que a atual administração do Grupo Águas Portugal já se reuniu, eu diria, com, se não foi a totalidade dos 250 municípios que constituem, que são parceiros nos sistemas multimunicipais, serão muito perto disso, no sentido de ver caso a caso. Referi que nós estamos a fechar muitos contratos no sentido de haver um plano de pagamentos faseado, e aqui também posso dizer que a lei dos compromissos também está a ajudar, ou seja, a lei dos compromissos está a fazer com que muitos municípios que até agora de facto tinham despesas, algumas delas talvez não fossem tão essenciais como a água, e estão-se a concentrar naquilo que são, eu diria, as despesas essenciais. Os ingleses chamam isto back to basics, portanto voltar àquilo que é essencial à vida, aquilo que é essencial, e portanto a lei dos compromissos é algo que está a ajudar, não está a resolver, mas está a ajudar a haver um maior equilíbrio entre aquilo que são, digamos, as faturas que são apresentadas aos municípios e aquilo que está a ser pago. A questão do Fundo de Equilíbrio Tarifário. Bom, eu separo o Fundo de Equilíbrio Tarifário em duas partes. Fundo de Equilíbrio Tarifário em alta e Fundo de Equilíbrio Tarifário em baixa. E são dois assuntos completamente distintos. Bom, o Fundo de Equilíbrio Tarifário em alta, que estava em cima da mesa... Não sei se o Presidente estou já a demorar muito tempo. Mas, enfim, mas é que as questões eram muitas.
Sim, peço que sempre disse, mas passou, mas...
Exatamente, mas peço que... Ok, muito obrigado. Portanto... O Fundo de Equilíbrio Tarifário em alta, que estava, eu diria, definido há cerca de 2 anos atrás, tinha uma grande virtude, mas tinha um defeito. Eu diria que as agregações, no fundo, é um Fundo de Equilíbrio Tarifário com a soma da redução das ineficiências. Ou seja, o que é que faz o Fundo de Equilíbrio Tarifário em alta? Por exemplo, Águas de Douro e Paiva e Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Há uma transferência, digamos, de um sistema para o outro. O facto de ser o mesmo sistema permite reduzir os tais 25 milhões de euros que eu referi e, portanto, além de haver essa equidade tarifária, há também um aumento de eficiência que faz com que as tarifas sejam reduzidas. E eu julgo que isso é o objetivo de qualquer entidade gestora. Peço perdão. Qualquer entidade gestora tem o seguinte objetivo, e se não o tiver, é porque obviamente não é um bom gestor. Tem como objetivo ter as tarifas o mais baixo possível, com a qualidade de serviço a mais alta possível. Portanto, esse tem que ser o objetivo, e nesse sentido, olhando a esse princípio, o Fundo de Equilíbrio Tarifário em alta não é tão eficiente quanto as agregações. Quanto ao Fundo de Equilíbrio Tarifário em baixa, é uma questão que tem que ser vista. Tem que ser vista, porque é evidente que vão continuar a permanecer algumas ineficiências na baixa, que o estudar um Fundo de Equilíbrio Tarifário na baixa, não é com certeza para os próximos tempos, mas deixo aqui um bocadinho o desafio, é algo que pode ser útil ao país e pode de alguma forma também resolver algumas questões. O Sr. Deputado Paulo Sá, portanto... Falou da questão da gestão profissional, se a gestão profissional é mais no Estado ou é mais na parte privada. Enfim, eu julgo que já respondi a isto. Repito, há excelentes entidades públicas, gestoras, estou a referir, e excelentes entidades gestoras privadas. Portanto, o tema não é esse. O tema é verdadeiramente, ponto um, na minha ótica, a dimensão. Tipicamente, não, enfim, pode haver um ou outro caso, mas entidades gestoras muito pequenas têm muita dificuldade em ter escala suficiente para serem excelentes, muita dificuldade, e, portanto, eu diria que, primeiro, a escala é bastante mais importante relativamente à opção privado-público. Essa opção privado-público, como eu já referi, é uma opção política. Eu diria que tem, obviamente, benefícios. Eu diria que tem que haver aqui um misto. E, portanto, eu julgo que a solução que neste momento está em cima da mesa é uma solução equilibrada. Porque, verdadeiramente, vamos ver, para o caso das águas, porque eu percebi que na área dos resíduos sólidos não havia tanto esta questão. Eu, nas áreas dos resíduos sólidos, também queria só mostrar alguns valores, só para terem conhecimento. Participação de privados no tratamento de resíduos sólidos urbanos na Europa. França, 91%. Inglaterra, 83%. Espanha, 76%. Alemanha, 65%. Holanda, 32%. Portugal, 3%. Portanto, claramente vemos, de alguma forma, na área dos resíduos, a participação de privados. Na área das águas, peço desculpa, na área do abastecimento de água... A questão das tarifas. Portanto, temos participação de privados na área do abastecimento de água. Inglaterra, 88%, França, 73%, Espanha, 52%, Alemanha, 45%, Itália e Portugal, 21%. Portanto, são os países, é evidente, depois temos países como a Holanda, que têm, de facto, como eu referi, uma participação de privados muito baixa, mas com uma lógica de gestão muito empresarial, aliás, muito à semelhança do Grupo Águas Portugal, e eu diria que isso também são ferramentas importantes. A questão do Orçamento do Estado, enfim, eu julgo que já disse, não vou estar a repetir, os problemas que é ser o Orçamento do Estado a suportar, e cada caneta que a entidade gestora tem que comprar tem que pedir autorização ao Governo para se comprar essa caneta. É, de facto, eu diria, o caminho para, não vou dizer o desastre, mas é o caminho para, de facto, recuarmos alguns anos neste setor. Aliás, eu diria que o setor das águas, assim, do ponto de vista muito genérico, o setor das águas muitas vezes sofre pelo facto de ser tão importante. Ou seja, como é que se admite que um setor que é tão fundamental tenha perdas de água na ordem dos 30% em Portugal, quando a gestão é essencialmente pública? Portanto, há que perceber isso, há que perceber as causas disso, e há que resolver, isso. Eu há pouco disse, é evidente que... Eu julgo que isto, obviamente, e não querendo, digamos, ser diferente daquilo que disse há pouco, há excelentes entidades gestoras públicas e excelentes entidades gestoras privadas. Aliás, a entidade portuguesa, como nós perdas, é a PAL, que é pública. No entanto, deixe-me que vos diga que o trajeto que existe nas concessões municipais, e o Sr. Deputado Paulo Sá referiu isso, enfim, nós temos cerca de mais de 30 municípios que têm concessões. Há, de facto, dois ou três que têm problemas, como é evidente. Mas depois temos os outros 27, que não têm problemas. É evidente que podemos olhar para os dois ou três, ou podemos olhar para os 27. O que eu diria é que, em média, o que tem acontecido é que tem havido uma redução de perdas de água quando, de facto, uma entidade privada entra. E, portanto, de alguma forma, não me parece que seja um tema assim tão, eu diria, disruptivo. Eu diria que, e repito, excelentes entidades gestoras públicas e excelentes entidades gestoras privadas. A Sra. Deputada Helena Pinto, portanto, a questão do direito humano essencial eu já referi, que de facto é preciso mais investimento e para isso é preciso mais sustentabilidade. A questão do FETA eu também já respondi. A questão do tarifário social, exatamente no regulamento tarifário, a ERSAR poderá, aliás, neste momento, se os senhores deputados quiserem, existe já uma recomendação tarifária da ERSAR, são cerca de 3 páginas, que já refere muito bem os passos que as entidades gestoras em baixa têm que tomar para chegar a esse tarifário social. E, portanto, enfim, eu julgo que o regulamento tarifário que será definido será feito muito com base nessa lógica. Exatamente. Pronto, eu não sei se o Dr. Gonçalo Martins Barata quer complementar algum dos meus aspectos.
A questão das medidas contestadas pelos municípios.
Ah, peço desculpa. Muito bem.
Se quiseres. Eu já agora aproveitava para clarificar, até porque o Sr. Deputado Mário Magalhães também referiu que o acesso ao cash flow, que será permitido pela fatura detalhada, de alguma forma seria desnecessário pela recuperação de custos, e de facto são dois assuntos diferentes. A agregação dos sistemas, para além das eficiências operacionais e, sobretudo, de funções de suporte, portanto, duplicação de uma multiplicidade de funções que, pela simples agregação de empresas, deixará de existir, permite, sobretudo, o equilíbrio tarifário que aqui foi discutido. E esse mesmo equilíbrio tarifário vai permitir que os municípios que neste momento são mais penalizados por tarifas mais elevadas reduzam o seu capital de queixa quanto a tarifas que, por serem superiores aos do litoral, não estão a ser pagas por esses mesmos municípios. Portanto, nós temos uma fatia muito grande de dívida contestada por municípios em que a base da contestação não é a ilegalidade da aprovação da tarifa, mas é simplesmente a tarifa ser mais elevada que no litoral. E, portanto, a agregação de empresas visa dar resposta a este aspecto também.
Desculpa, não respondeu.
Mas eu posso
responder. Peço desculpa, Sr. Presidente, eu só fiz uma pergunta muito simples. Não é? Dos 700 milhões de euros que existem de dívidas, quantos milhões são contestados para as autarquias? É só isso que eu quero saber.
Sr. Deputado, dizer o seguinte, a definição de dívida contestada pelos municípios não é clara. Ou seja, o que eu posso dizer é o seguinte, do ponto de vista genérico, dos 500 milhões, e não são 700 ainda, felizmente, dos 500 milhões de euros de dívida dos municípios, uma parte pequena, inferior a 10%, com certeza, e mesmo assim, vamos lá ver, quando o município diz o seguinte, recebe uma fatura de 100, mas contesta 10, mas depois devolve a fatura de 100, não devolve a de 10, não é? E, portanto, só está a contestar parte, mas, no entanto, devolveu a fatura toda. Portanto, essa contabilidade é muito difícil e eu diria que tem duas respostas. Se tivesse aqui, enfim, a Associação Nacional de Municípios tinha um valor e nós teríamos outra, porque aí... Não, mas o nosso, Sr. Deputado, eu não vi aqui munido do valor certo, não é? Se quiser, eu depois posso lhe fornecer. Mas esse valor é um valor pequeno. Se queria saber se era um valor grande ou pequeno, é inferior a 10% disso. Portanto, é um valor pequeno relativamente ao montante total.
Muito obrigada pelo esforço. Eu quero saber o valor.
Senhora Deputada, Senhora Deputada, há pouco criticaram a mesa por ter dado a palavra a uma interpelação. Agora estão a utilizar o mesmo método. Peço desculpa, mas... Então, mas se não receber resposta, o senhor Presidente do Grupo, o senhor Presidente do Grupo respondeu como entendeu, não é? Não podemos estar aqui a obrigar as respostas. Muito bem. Senhor Deputado Paulo Sá, faz favor.
Eu estava a pedir a... Eu gostava de solicitar, Senhor Presidente, que o... Gostava de solicitar ao Sr. Engenheiro Afonso Lobato Faria pudesse remeter à Comissão aqueles documentos que usou, os gráficos e os valores que apresentou aqui para o melhor conhecimento da Comissão relativamente a esses elementos que apresentou.
Muito bem. O documento? Qual é o documento? Peço desculpa.
Na última intervenção, os dados relativamente a países estrangeiros, nos resíduos e na água, e que pudesse remeter esses documentos à Comissão.
Muito bem. O senhor Presidente deixou aqui um documento que depois vai enviar por correio eletrónico, mas que basicamente é o resumo da intervenção que fez, depois será distribuído por via eletrónica. Senhor Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. É só para clarificar dois aspectos. Eu não critiquei o Senhor Presidente dar a palavra à interpelação à mesa. Aliás, tem que dar a palavra a toda a gente. Quanto muito critico é o Senhor Deputado ou a Senhora Deputada que faça a interpelação. Isso que fique bem claro, mas que nem foi o caso. Que nem foi o caso. Eu respondi e peço desculpa se interferi diretamente no diálogo com o Senhor Doutor, mas isso foi. Só que a única coisa que eu disse, o Senhor responde como entender. Do meu ponto de vista, não respondeu, mas como disse que poderia facilitar os números, eu agradeço muito, porque acho que a Assembleia da República tem direito a saber pouco, muito, qual é exatamente esse valor. Portanto, agradeço a sua disponibilidade a enviar para a Assembleia esse valor em concreto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Terminamos aqui a nossa audição. Agradeço mais uma vez ao Engenheiro Afonso Lobato Faria e ao Dr. Gonçalo Martins Barata as explicações que aqui nos deram e terem disponibilizado para estar nesta audição. Agradecemos também o convite para visitar a ETAR de Alcântara. Será posto à consideração da Comissão na próxima reunião, mas agradecemos. Está terminada. Muito obrigado.